Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. Aqui você fica bem informado, viu, caro ouvinte, também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
Verdade, Kátia. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro das principais notícias, né? Locais e também nacionais e também internacionais. O Jornal do Meio-Dia está no ar e a sua participação é sempre bem-vinda através do nosso WhatsApp 988291029 e também do nosso telefone 36752000, que vai ser liberado logo mais. Coutinho Neto está chegando bem municiado daqui a pouquinho com as notícias do setor policial.
Isso mesmo, então já o nosso repórter aí com muitas informações, né? E claro, vamos abrir espaço para a participação do ouvinte. Você que quer ganhar aquele rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor é hoje, hein? É, já pode colocar, enviar aí o seu nome no WhatsApp, nome completo e na frente Zoom Casa Decor, tá bom? É, outra coisa, lembrando que as pessoas que já ganharam não pode repetir o nome, quem ganhou recentemente também da Supermoda não pode ganhar agora, tá? Porque aqui a gente tá tendo um controle agora pra dar mais oportunidade a quem nunca ganhou nenhum prêmio, tá? Então, é isso aí, são vários sorteios em vários programas e aí a gente tem que dar oportunidade para diversas pessoas que ainda não ganharam, que tentam e ainda não ganharam nenhum prêmio, tá? Olha, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 6 de abril, já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: indicador de emprego registra menor nível.
Jornal Dia de Teresina, transporte público, justiça volta a determinar retorno de frota às ruas.
Folha de Pernambuco, mais tempo para declarar o imposto de renda. Então, ontem a gente falou sobre isso, né? Que seria o prazo final do mês de abril, mas mudou para 31 de maio.
Jornal do Comércio de Recife, armas desviadas da polícia nas mãos de facção.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará, só 33 cidades atingiram 70% da dose de reforço. Portanto, lá no estado do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, eleições 2022. José Agripino abre diálogo com Rogério Marinho.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Inauguração de obras inacabadas. Deputados vão acionar MPE, que é o Ministério Público Estadual, tá, de Alagoas, para investigar a gestão de Renan Filho.
O Imparcial de São Luís, ajuste no mapa, 22 localidades voltam a ser classificadas como rurais no Plano Diretor de São Luís, no Maranhão.
Jornal Pequeno, de São Luís, também Maranhão. Braide apresenta a proposta de novo Plano Diretor de São Luís.
O Globo do Rio, o Plano de Saúde Individual deve ter aumento de até 18% aí. Prepara o bolso.
Eita! Jornal Dia do Rio. Acerto com Leão. Receita prorroga prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. É o que já falamos agora há pouco.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Zelensky exibe horror da guerra e desafia a ONU a punir a Rússia.
Jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em meio à guerra de facções, Estado prepara transferência de detentos.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, inflação dispara sob impulso do combustível.
E Jornal Valor Econômico, de São Paulo, exclusivo, JIF, acerta e compra de minas de ferro e manganês da Vale, em Mato Grosso do Sul, por R$1 bilhão. De reais, Marcos?
E a JIF é expandindo os negócios, saindo do ramo de proteína de alimentos.
Exatamente.
Além disso, né?
Além disso, né? Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que já você vai poder participar aqui, falar conosco ao vivo pelo 36752000, faz sua denúncia, sua reclamação. E também você pode enviar, caso, né, queira participar pelo WhatsApp, pode enviar mensagem escrita para o 98829-1029. São 12 horas e 14 minutos. Vamos iniciar com uma informação aqui bacana sobre o IFBA, que prorroga inscrições para o curso com bolsa de R$ 200. Então, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, prorrogou até a próxima segunda-feira as inscrições para o curso Fique Microempreendedor Individual, que faz parte do programa Qualifica Mais Progredir e é ofertado no campus Ilhéus. Então, atenção, hein? Você de Ilhéus, que quer, que tem interesse aí nessa bolsa. Então, gente, originalmente, o prazo de inscrição acabaria na segunda-feira, né? Anteontem, dia 4. Mas, fruto aí da parceria do IFBA com a Prefeitura também de Ilhéus, o curso abriu 500 vagas para jovens inscritos no CAD Único, né, que é o Cadastro Único do Governo Federal. E segundo edital, as inscrições, tá? A inscrição dá direito, no caso aí, a bolsa de R$ 3,75 por hora a aula, o que dá uma média de R$ 200 por mês. Então, além de inscrição no CAD Único, as pessoas interessadas devem ter 18 anos ou mais, ensino fundamental completo e fazer parte do núcleo familiar beneficiário do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Tem inscrições e documentos, tá? Você vai saber agora, não é isso, Marcos? Quais são os documentos necessários aí? Como é que faz essa inscrição?
A inscrição é gratuita e poderá ser feita por meio do formulário eletrônico disponível aí em link ou nas unidades do CRAS, dos bairros Teotônio Vilela e Nossa Senhora da Vitória, no Núcleo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, ali na Central de Abastecimento do Malhado, no campus do IFBA em Ilhéus e na Escola Municipal de Sambaituba. O atendimento ocorre sempre das 11 da manhã às 3 da tarde. A documentação exigida é documento oficial com foto recente, original e cópia, CPF também original e cópia, comprovante de escolaridade ou autodeclaração feita no ato da matrícula, número de identificação social, NIS, comprovante de inscrição no Auxílio Brasil e certificado de vacinação contra a Covid-19. A formação será de 3 meses. As turmas terão aulas na Escola Municipal Professor Paulo Freire, no Teotônio Vilela, à tarde. Já as turmas do noturno vão fazer o curso na Escola Professor Horizontina Conceição, no bairro Hernani Sá, e na Escola Estadual Paulo Américo, no bairro Malhado. No Salão Paroquial da Igreja Católica de Sambaituba, as aulas serão no turno vespertino.
Então tá aí, tá? Você que tem interesse, corre para fazer sua inscrição. 12 horas e 17 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai chegar aí com muitas informações do setor policial. Inclusive, o Coutinho tem informações aí, né, algumas informações sobre esse fato triste que ocorreu em Itabuna, né? Sobre o radialista Jota Silva, que foi encontrado morto ontem à noite em casa. Mas é o nosso repórter Coutinho Neto quem tem informações. Essas e outras notícias do setor policial com ele a partir de agora. O nosso repórter Coutinho Neto, boa tarde para você, Coutinho.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente trabalho. Boa quarta, Marcão.
Obrigado, Coutinho.
Para você também, que já está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, você a partir de agora vai embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM, abrindo a sua porta, colocando a sua máscara, apertando o seu cinto, passando o seu álcool em gel e apresentando o seu cartãozinho de vacinação. Porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então nosso giro pelo setor policial, trazendo a notícia muito ruim para Ilhéus, Itabuna e para toda a região. O radialista Jota Silva foi encontrado morto dentro da sua própria residência, onde residia no bairro Manuel Leão, na cidade de Itabuna, fato este ocorrido na noite de ontem, terça-feira. José Antônio Oliveira da Silva, conhecido no mundo do rádio pelos seus ouvintes como Jota Silva, tinha 60 anos de idade. Ele tinha um programa na Rádio Jornal de Itabuna. Jota Silva foi encontrado sem roupas dentro do quarto da sua casa. Segundo a polícia, a indicação é que o radialista lutou para sobreviver e o quarto estava completamente revirado e Jota Silva caído em decúpto ventral com as pernas em cima de uma das gavetas da cômoda. Não há no corpo do radialista sinais de armas perfurantes, manchas de sangue que saíam pela boca e pelo nariz. Jota Silva pode ter sido morto asfixiado pelo seu companheiro, que ainda não foi identificado. Dentro do carro da vítima foram encontrados diversos pertences como computador, quadros de parede, caixas de som, alimentos e outros objetos pessoais. Tudo leva a crer que o assassino colocou os objetos dentro do veículo depois de ter matado o radialista, tentando fugir do mesmo. Porém, não logrou êxito. O carro foi encaminhado para o pátio do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, onde os peritos vão tentar encontrar impressões digitais dentro do mesmo e também nos objetos pessoais da vítima, Jota Silva. Portanto, mais uma vez, Marcos e Kátia e você do JMB, desejamos sentimento de pesar aos amigos, familiares e ouvintes do companheiro Jota Silva, que foi assassinado ontem à noite em Itabuna. Aqui no município de Ilhéus, foi preso ontem um homem suspeito de invadir o banco de sangue do Hospital São José, aqui em nossa cidade. Na época, ele roubou pertences de vários funcionários e também de pessoas que ali estavam doando sangue. Este crime aconteceu no último dia 12 de março e divulgamos aqui no Jornal do Meio-Dia. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já foi identificado. Ele é Samuel de Jesus Couto. Naquela oportunidade, ele levou aparelhos celulares dos trabalhadores. Uma funcionária do local registrou a ocorrência na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos aqui da 7ª Corpinha em Ilhéus. Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança foram analisadas e auxiliaram na identificação do suspeito, que entrou no local e pediu informações na recepção antes mesmo de iniciar o assalto. Na delegacia, o homem confessou o assalto e disse que usou uma arma falsa para praticar o crime. Ainda segundo a polícia, Samuel é foragido do presídio de Itabuna. Ele tinha sido preso antes de ser acusado de mais um roubo. Em nossa região, nossa viatura agora vai viajar, hein? O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma praia de Barra Grande, no litoral da Península de Maraú, no dia de ontem. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi informada por volta das 8 horas da manhã de que um corpo estava próximo à praia da Ponta do Mutá. Os pescadores avistaram este corpo e trouxeram para a praia. O corpo de um homem aparentando ter idade entre 45 a 50 anos. A Polícia Militar ficou no local, preservando a cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, que fez a remoção para o Instituto Médico Legal, a fim de descobrir a causa da morte e também a identificação deste corpo encontrado na Ponta do Mutá, em Barra Grande, Península de Imaraú. Ainda circulando pela nossa região a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM, uma guarnição da Polícia Militar apreendeu a motocicleta Honda NXR-150, além de 70 buchas de maconha e 4 pinos de cocaína, fato este ocorrido no final da manhã de ontem, terça-feira, em Itamaraty, às margens da BR-101, distrito de Ibirapitanga. Conforme informações da Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas quando avistou um homem que passou a adotar atitude suspeita após visualizar a viatura. Ao se aproximar, o suspeito abandonou a motocicleta e a mochila e adentrou dentro de um matagal. Nessa mochila foi encontrada toda a droga, o material apreendido e a moto foram apresentados na Delegacia Territorial de Ibirapitanga. Vamos agora dar um break da informação, reabastecer, fazer um pit stop em nossa viatura virtual, reabastecendo de notícias de polícia, porque daqui a pouquinho vamos percorrer por todo o Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? É isso mesmo. Hoje ainda você retorna com mais notícias para nós. 12 horas e 24 minutos. Olha, entre as notícias que o Coutinho divulgou, né? Ele trouxe aí as informações sobre o assassinato do radialista Jota Silva. E nós temos aqui uma moção de pesar, né, do prefeito de Itabuna. Então, na manhã de hoje, o prefeito Augusto Castro emitiu nota de pesar pela morte do radialista Jota Silva. E a nota diz o seguinte: com profunda tristeza, soube do falecimento do radialista José Antônio Oliveira da Silva, o popular Jota Silva, profissional querido da Rádio Jornal de Itabuna, onde mantinha programa de audiência em toda a região. Ele foi vítima de um ataque cruel que o vitimou em sua residência. E aí a nota do prefeito Augusto Castro ainda diz: rogo a Deus que conforte seus familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor, de desconforto e desespero. Também peço humildemente ao Senhor que receba sua alma com misericórdia. Dele ficará a eterna saudade por sua amizade, companheirismo e dedicação. O Jota Silva soube ajudar as pessoas e defender o que acreditava ser a verdade pelo bem comum, além de ter pontos de vista pelo progresso e desenvolvimento do sul da Bahia. Itabuna, 6 de abril de 2022, prefeito Augusto Castro. Portanto, está aí a moção de pesar do prefeito Augusto Castro em relação à morte aí do radialista Jota Silva. Então, a polícia investiga, né, o caso, a gente vai continuar acompanhando e, se surgir novidades, será divulgado aqui no Jornal da Meio-Dia.
Nossos sentimentos, né, a toda a família e os amigos do Jota Silva em Itabuna e toda a região.
É verdade. Nossos sentimentos aos amigos, familiares do Jota Silva, os colegas da Rádio Jornal, uhum, né? A gente deixa aqui o nosso abraço a cada um. E, né, é muito triste, né, gente? Que violência, né? Quanta violência. Independente de motivação, gente, é violência, né? Uhum. É muito triste. 12 horas e 26 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode ligar no 3675-2000 e falar conosco ao vivo pelo telefone. Faz sua denúncia, sua reclamação ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. E o que temos por aí no WhatsApp da Gabi, Marcos?
Pois é, pelo nosso WhatsApp, olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Sabem informar os horários de atendimento do INSS? São todos os dias? Ouvinte perguntando sobre o atendimento do INSS.
É porque está de greve, né, gente? Os servidores entraram em paralisação. Uhum. Então, era para estar funcionando normalmente, mas por conta dessa paralisação não está. Qualquer dúvida, ligue para 135, tá? Tira sua dúvida aí, essa ligação é gratuita. É um número do próprio INSS, é um número geral.
Isso,
bom?
E tem também um aplicativo, né? Se você tiver, puder instalar e fazer a senha gov.br, ou se já tiver, você acessa muita coisa por lá.
Exatamente. Mais alguma coisa?
É, muita gente participando da promoção aí da Zoom Casa Decor, né?
Uhum.
Boa tarde, nos ajudem aqui em Urucutuca, tem 15 dias sem água, o pessoal reclamando pela falta de água lá em Urucutuca, em Ilhéus.
Oi, Embasa, não é de agora, não é que o povo está aí reclamando dessa falta de água em Urucutuca. Vamos ajudar aí, vamos resolver esse problema logo. Mais mensagens?
Tem mais. Boa tarde. Olha, não quero me identificar, quero fazer uma denúncia. A situação que vem acontecendo com os alunos da Escola Municipal de Sambaituba, do quarto ano. Nossas crianças estão sem aulas presenciais, né? Até o dia de hoje, não bastando, né? 2 anos de pandemia, agora que as aulas retornaram, os alunos, pasmem, não têm sala para estudar. É um tal de arrumar lugar, vistoriar lugar, pintar lugar, e até hoje, nada, né? A prefeitura nem a Secretaria de Educação dá um jeito nesse absurdo. Nossos filhos aí precisam de escola, é um direito deles, reclama
aqui
a mãe.
Com certeza, né? Direito deles, é verdade. E aí, a gente quer saber da Secretaria, né, de Educação de Ilhéus, como é que fica essa situação desses estudantes lá da comunidade de Sambaituba? Quanto tempo vão ficar sem escola aí, sem poder estudar, né? Não pode, isso não pode.
Tem mais aqui, boa tarde, jornalistas da Gabriela FM. Preciso fazer uma denúncia, né? O bairro do Pontal, Ilhéus, está perdido de esgotos estourados em cada esquina. Não tem como os dejetos escoarem. Por favor, nos ajudem, né? Está uma fedentina, a esquina da Rua do Barão do Rio Branco, está um buraco cheio de dejetos. E outra, né? À frente, né? Ajude-nos, por favor, obrigada. Ouvinte pedindo, né?
Então tá aí, né? Olha, daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp da Gabi, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo comercial. Antes eu vou comentar aqui que o secretário de comunicação do estado, né, o André Curvelo, e segundo ele, o governador Rui Costa também, lamentam aí a morte do radialista Jota Silva, se solidariza com familiares, amigos e colegas do radialista. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 31 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, como está liberada a participação do ouvinte, já temos ouvinte na linha, vamos atender. Boa tarde, quem fala e de onde?
Oi, boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Quem fala aí,
Valeno do Novo Ilhéus.
Pois não?
Ô, Cátia, eu quero dizer o seguinte, o pessoal do sítio está de brincadeira com os idosos, aqueles que não têm 65 anos, que pega aquele papel da Defensoria Pública, vai lá, você sabe o que é que ele diz? Ele diz, o sistema está fora do ar, daqui a 10 dias você vem aqui, você liga, ele não manda aí não, manda que a pessoa ligue. Aí, no meu caso, eu já fui lá 3 vezes, é essa mesma conversa. O sistema fora do ar, eles mandam que a gente pegue o papel da defensoria, que eu não tenho o 65 completo, a gente ainda falta ainda alguma coisa para o 65, entendeu?
No caso, é para poder ter o acesso ao passe livre, né? Para circular exatamente. Nos ônibus coletivos. Não é isso?
É isso mesmo, porque quando a gente chega nos ônibus, tem aqueles que a maior parte dos coletivos não tem mais aquelas cadeiras. Não tem mais as cadeiras na frente. Aí só tem momento, só o motorista na frente e mais nada, né? E a catraca. E aí, muitas vezes, se a gente não tiver o dinheiro para pagar para passar para o fundo, para pagar a passagem, a gente tem que descer do ônibus, que praticamente é uma humilhação para a gente que já é idoso, né?
Exato.
Às vezes a gente precisa de pegar o carro para aquele destino, que ninguém vai fazer uma viagem com brincadeira. A gente faz porque fica no carro.
Por necessidade.
Né?
Agora, deixa eu entender uma coisa. Aqui em Ilhéus, o CIT só libera o passe do idoso para a partir de que idade? 65? Os 70.
É só para os 60, no caso é só 65 anos de idade, mas apareceu essa lei que depois dos 60 a pessoa pode pegar um papel da Defensoria Pública, né? Pegar uma guia da Defensoria Pública, a gente vai. Teve uma pessoa que algum conseguiu, mas outro tá indo, tá fazendo que nem eu. Já fui, esse ano lá, já fui 3 vezes, só recebo um papelzinho com o número do sítio e diz assim, daqui a 10 dias você liga. Aí, mas mesmo assim, a gente vai, porque tem outras coisas para acertar na rua. Às vezes, no caso, eu tenho uma neta que sempre é obrigada a estar indo com ela resolver alguma coisa.
Uhum.
Aí eu aproveito e chego lá. Aí chego lá, a moça diz a mesma coisa, aí venha daqui a 10 dias. Aí eu cheguei, procurei saber informações, por quê? Ah, porque foi acarretado, tirou muito, aquele negócio todo. Eu digo, mas minha amiga, eu já vim aqui 3 vezes, você me diz a mesma coisa. Eu vou passar o ano todo, cada vez que eu venho aqui, você me diz a mesma conversa, que eu venho daqui a 10 dias. É a terceira vez que eu venho aqui, mas eu não lhe vi não, mas eu tenho uns papelzinhos que me deram aqui com esse número.
Então o CIT fica nesse jogo de empurra-empurra, né?
Rapaz, é um negócio sério. Essas empresas, toda empresa de ônibus que chega aqui, a primeira coisa que eles fazem diz que tem um negócio de um acerto com o prefeito, que aí quem manda na cidade é a empresa e acabou.
Misericórdia. Difícil, viu, meu amigo? Triste realidade em Ilhéus, viu?
É brincadeira, Cátia Gomes.
Pois
né?
É por isso que o povo tem que cobrar seus direitos, né? Cobrar aí aos vereadores.
No caso, no dia mesmo que eu tive lá na segunda-feira, tinha umas 4 ou 5 pessoas, mas aquela história, ninguém reclama, porque diz assim, ah, eu não vou reclamar não, que não tem jeito mesmo e tal, tal, mas só não tem jeito pra morte, né?
É.
Mas pro resto aqui, tudo deve dar o jeito.
É,
né?
Exatamente.
Mas tem pessoas que não reclama não.
Ah, é por isso que as coisas ficam assim. Se o povo não reclamar, meu amigo, não buscar seus direitos, fica difícil, viu? Obrigada pela participação, meu querido.
Por nada, Cátia. Uma boa tarde para você e para o Marcos Bezerra e todos os ouvintes da Gabriela FM.
Obrigada, boa tarde. Então, a gente quer entender aí por que que acontece, que ocorre tanto isso no CIT, né? Para quem não sabe, administra aí essa questão de passes livres, de passes estudantis, tudo tem a ver com as empresas de ônibus coletivo. E esse tipo de reclamação não é de agora, né? E o ouvinte falou algo bem lógico, assim, sabe? Que tem sentido. Parece que as empresas de ônibus é que mandam na cidade.
É, né? Né?
Fazem o que querem. Ai, ai. 12 horas e 41 minutos. É, temos mais mensagens de ouvintes.
Tem mais aqui. Boa tarde, Marcos, Kátia. Olha, mais um arrombamento na noite de ontem na Ponta do Ramo, em Ilhéus. Agora são 4 em 30 dias.
Vixe.
Um ouvinte assíduo aí reclamando, viu?
É, gente, tá demais aí na Ponta do Ramo. No caso, na região norte, né, Marcos? Já vem ocorrendo isso aí nessas áreas aí. E a gente pede a 70 CIPM pra jogar duro. Não pode, né? O povo não pode ficar assim, não. A mercê, não. 12 horas e 42 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, fala aqui é Deusense.
Fala de onde, minha linda?
Eu falo aqui do Alto do Basílio, né?
Em Ilhéus, pois não.
Eu só queria fazer uma reclamação, né? Aqui tem um posto, né, que a luz está com defeito. Apaga, acende e daqui a pouco é tudo trovo. Já liguei para a Coelho, a Coelho disse que ia chegar, até hoje não apareceu.
Qual é o endereço?
Aqui no Alto do Basílio, na primeira travessa aqui, Descanso do Amaro.
Peraí, deixa eu anotar aqui. Alto do Basílio, primeira travessa?
Isso.
Ah, tá. E você sabe o número do poste? Que é importante saber. Pra passar pra Coelho.
Não sei não.
Tá, qualquer coisa você manda no WhatsApp aí da rádio pra gente, tá bom?
Tá bom, minha linda.
Um abraço pra você, boa tarde.
Oh, igualmente.
A gente pede então a Coelho aí, assim que ela mandar esse número. E de qualquer forma a gente vai passar. Alto Basílio, primeira travessa, tem esse poste com esse problema na lâmpada, né? Se liga, acende e apaga, porque não tá queimada, né?
Tem um serviço 0800 que já divulgamos aqui, eu vou procurar aqui.
Mas aí é pra trocar só a lâmpada, mas quando é problema no poste tem que ir a Coelma.
É.
Aí é diferente.
Eu sei que esse serviço trocaram o braço da lâmpada no poste e ajeitaram a fiação também quando foram lá.
Que bom.
Então é interessante divulgar aqui, a gente divulga daqui a pouquinho para o ouvinte.
Pronto, daqui a pouco então será divulgado. Enquanto isso, mais informações, chega uma denúncia muito séria aqui, grave, viu? Sobre o SAMU de Ilhéus. É, SAMU de Ilhéus não vai bem não, hein? Mandar aqui. Essa semana os ouvintes falaram aí sobre essa questão do SAMU. E aí a pessoa manda as informações falando o seguinte: o SAMU de Ilhéus, no papel, era para rodar com 2 ambulâncias avançadas, 5 ambulâncias básicas e uma moto, que é chamada motolância, né? Está recebendo, o SAMU de Ilhéus continua recebendo dinheiro do governo federal e não está cumprindo com a lei. Estão rodando apenas com 2 ambulâncias básicas, que são ambulâncias emprestadas e não estão padronizadas, né? Como as do SAMU. E só tem uma ambulância avançada que vive, inclusive, apresentando defeito. A base do SAMU não há condições nenhuma de trabalho. Lá tem muito mofo, vários sanitários quebrados, baratas circulando por lá. Será que está ocorrendo em Ilhéus, no SAMU de Ilhéus? O SAMU está largado às traças. O que está acontecendo com a verba para investir no SAMU de Ilhéus? E aí diz, o fato mais grave é que o município de Ilhéus está recebendo sim o dinheiro que vem do Ministério da Saúde e as ambulâncias não estão funcionando, né? Como deveria. E aí a pessoa diz que isso tem que ser feita a denúncia na Justiça Federal, né? E que é muita coisa errada acontecendo. É o que diz aqui. E se eu for ler na íntegra o que eu realmente recebi, vocês vão ficar chocados. Chocados, chocados e chocados. Que eu vou lhe contar, viu, meu amigo? Isso aqui não foi só de uma pessoa, não, que eu recebi, não. Né? Que
triste, né?
Falam com propriedade. E aí, secretário de Saúde, Leo, explica pra nós isso aqui. Isso aqui condiz com a realidade ou não? Porque o povo liga e diz que não tem ambulância, né? E aí, explica pra nós. O povo quer saber. Meus amigos aí do setor de comunicação da Prefeitura de Leos gravam um programa, né? Deveriam passar aí pro secretário pra ele emitir uma nota explicando aí essa questão, né? Porque a gente não consegue falar com ninguém. Impressionante. Ai, ai. 12h46, Marcos.
Aproveitar, Kátia, divulgar o Disque Luz e Leos, no caso, pra nossa ouvinte. E ela faz essa ligação, faz essa solicitação e de repente, quem sabe, né? É o 0800-721-0112. 0800-721-0112.
Pronto, tá aí divulgado. Nós vamos atender mais um ouvinte, né? Porque aqui já tá tocando. Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, aqui é a Adriane. Estou de Ilhéus, Bahia.
Pois não?
Eu queria comunicar à senhora que a informação de passado em relação à confusão no domingo em Castelo Novo não procede.
Que confusão?
A menina diz deficiente, mas na verdade não é. Nenhum papel consta que ela é deficiente.
Minha linda, não me recordo desse assunto. Esse fato não foi discutido aqui no Jornal do Meio Dia, não. Que assunto é? Você pode explicar melhor?
Sobre a confusão que disse que Duas mulheres bateram em um adolescente deficiente.
Ah, sim, sim. Mandaram uma mensagem. Sim, explica aí.
Na verdade, foi assim. Ela procurou confusão. Ela é mulher, de maior.
Sei.
Quem bateu nela só foi uma, mas foi de menor.
E é normal isso? Essa violência? Você encara isso com normalidade?
Não é normal, mas ela procurou.
Ah, tá.
Agora ela tá se fazendo de coitada, sendo que ela procurou tudo, a confusão toda.
Deixa eu te falar, a gente não tem nada a ver com esses problemas, então eu deixo claro que o programa não apoia violência, independente da pessoa estar errada ou não. Ninguém deve bater em ninguém, ninguém deve agir com violência. Mas tá aí explicado, viu? Boa tarde para você.
Mas
obrigada pela participação.
Que a informação não procede.
Pronto, você já passou a informação, tá? Obrigada.
Ok.
Eu só quero deixar claro, gente, que a gente não tá aqui pra apoiar violência nenhuma, seja maior, menor, se é deficiente, se não é, tá errado. Violência, né? Ato violento não justifica nada. Ninguém tem direito a bater em ninguém. A depender do caso, procure a polícia pra resolver, procure a justiça pra resolver, né? Chega de violência. Porque podem acontecer coisas piores, né? 12 horas e 49 minutos, vamos de informações, né? Porque a gente tem notícias aqui para divulgar para os nossos ouvintes. Vamos falar no noticiário estadual aqui do decreto, né, que torna facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados em Salvador. Mas veja quais são os locais. A Prefeitura de Salvador retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em alguns ambientes fechados. A decisão aproveita uma espécie de vácuo legislativo do decreto publicado pelo governo do estado, que suspende a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em locais abertos e lista os locais onde as máscaras seguem obrigatórias. E aí, de acordo com o decreto publicado ontem, de acordo com o decreto publicado na segunda-feira, dia 4, no Diário Oficial do município, né, de Salvador, o uso de máscaras passou a ser facultativo em diversos lugares, como academias de ginástica, barbearias, autoescolas e estádios de futebol. A medida estava estabelecida no decreto, mas embutida em um dos artigos e não de maneira explícita. O texto apenas revogava um inciso, né, do artigo 2º do decreto, número 33.885, de 11 de maio de 2021, onde tais locais estavam listados. A nova determinação é válida para espaços com ventilação natural e onde deve ser observado o distanciamento social adequado. O uso facultativo das máscaras em Salvador é possível em comércios de rua, academias de ginástica, barbearias e salões de beleza, cursos livres, autoescolas, construção civil, praias, parques públicos, clubes sociais, recreativos, né, e esportivos, centros e espaços de convenções, circos, parques temáticos e de diversões, estádio de futebol, funcionalismo público municipal, né? Então tá aí, diz que é em espaços com ventilação natural, tá? Onde é observado o distanciamento social adequado. Segundo aí esse decreto, né, Marcos?
É bom observar que é lá na capital, em Salvador.
Exatamente. Por isso que eu fiz questão de repetir aqui várias vezes o nome Salvador. Decreto torna facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados em Salvador. E aí, quem for do interior for viajar para a capital, fique atento aí sobre os locais. Mas é sempre bom você levar uma máscara com você para onde você for, porque você está no local aberto e precisa ir nos certos locais fechados, vai exigir a máscara, você já está com ela.
Isso.
Né? É o mais lógico, né, Marcos? Está sempre preparado. 12 horas e 52 minutos, nós vamos acionar ele novamente. O nosso repórter, né, Coutinho Neto, que vai chegar aí com mais informações do setor policial para nós. Vamos lá, Coutinho Neto.
Muito obrigado mais uma vez, Kátia, você e a Marcos Bezerra. Estamos, sim, retornando aqui no Jornal do Meio-Dia com novas informações do setor policial, agora girando por toda a nossa grande Bahia. A sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de informações e você vai acompanhar tudo comigo a partir de agora. Olha, o nosso giro inicia em Itabatã, extremo sul da Bahia. Aconteceu um homicídio no distrito de Itabatã, que pertence ao município de Mucuri. A vítima já foi identificada, Marcelo Aguiar Magno, de apenas 22 anos de idade. Marcelo, ele era natural de Onápolis. Segundo informações, ele foi surpreendido por um criminoso que, portando uma arma de fogo, atirou por várias vezes contra ele. O criminoso fugiu, tomando rumo ignorado. Marcelo, ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Itabatã, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. As investigações estão a cargo do delegado Samuel Martins Neto e sua equipe da Polícia Civil. Olha, o registro de violência no extremo sul da Bahia. A área que compreende a atuação do 8ª Corpim, que é o extremo sul, apenas neste final de semana, início do mês de abril, foram registrados 8 homicídios, sendo um em Tamaraju, 2 no Prado, 1 em Caravelas, 3 em Teixeira de Freitas, 1 em Mucuri, além de um homicídio tentado na cidade do Prado. Olha, no município de Porto Seguro, um morador de rua teve a orelha cortada em plena Praça do Gravatá, localizada no bairro Baianão, na noite de ontem, terça-feira. O morador do local próximo onde aconteceu o fato Ele disse que o homem, que é morador de rua, estava na praça, local onde fica constantemente, quando, de repente, um outro homem que cata latinhas se aproximou e começaram a conversar. Em um determinado momento, o catador de latinha começou a agredir o morador de rua com um pedaço de pau. Os golpes foram tão fortes que provocaram cortes na cabeça e cortou uma parte da orelha da vítima. Populares entraram em contato com a polícia e o SAMU para atender a ocorrência. No local, costuma ficar vários homens em condição de rua. Em Feira de Santana, o dono de uma casa de carne localizado no bairro Estação Nova, em Feira de Santana, identificado como Antônio José Gomes de Souza, de 42 anos de idade, ele foi assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento comercial no início da tarde de ontem, terça-feira. Segundo a Polícia Militar, os autores do crime chegaram a pé e atiraram várias vezes contra a vítima. A polícia também informou que o comerciante morava no município vizinho de Santo Estevão. O levantamento cadavérico foi realizado pelo delegado Luiz Smilov, com peritos do Departamento de Polícia Técnica. O delegado disse que a polícia trabalha com a hipótese de crime de mando e investiga a autoria e a motivação. Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus. Um homem foi encontrado sem vida em um terreno baldio no início da noite de ontem, no bairro do Amparo. O corpo do rapaz apresentava diversas perfurações na cabeça provocadas por disparos de arma de fogo e foi localizado por moradores que acionaram a Polícia Militar. Peritos também estiveram no local e realizaram a remoção cadavérica para o Departamento de Polícia Técnica do município. A autoria, a motivação do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Olha a nossa Grande Bahia. Um motorista por aplicativo identificado como Américo Silva da Conceição foi baleado e morto em uma tentativa de assalto. Fato este ocorrido na madrugada de ontem, terça-feira. Este crime cruel aconteceu no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. A vítima tinha 52 anos de idade. Tentou fugir, acelerando o veículo, quando foi abordado por dois homens armados. Com a tentativa de fuga, os suspeitos atiraram contra o veículo. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local depois de ser informada de disparos pela SICOM. Ao chegarem no local, porém, encontraram o motorista já sem vida. Mais um crime a ser desvendado é pela polícia de nossa Grande Bahia. Voltaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, com novas informações do setor policial. A todos uma ótima quarta-feira, Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Retornamos juntos amanhã na edição de quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 57 minutos, vamos de informação. O Marcos já está ali preparando ali o sorteio, né, pra gente saber quem foi o sortudo ou sortuda, né, que ganhou o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Bem, no Noticiário Nacional vamos falar sobre o Dia Mundial da Atividade Física, é hoje. Pois é, hoje é Dia Mundial da Atividade Física, então os benefícios das atividades físicas para a saúde já são amplamente conhecidos. Aumento da força muscular, melhora da qualidade do sono, do condicionamento e redução do colesterol e triglicérides, né? Além de elevação do bem-estar e dos ganhos para a saúde mental. Então, ainda assim, todos os anos, no dia 6 de abril, né? Portanto, hoje, Dia Mundial da Atividade Física, promove a conscientização para a importância da prática moderada e regular de exercícios para a saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda de 150 a 300 minutos, no mínimo, de atividade aeróbica por semana para adultos saudáveis e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. As vantagens, gente, citadas ainda não foram suficientes, essas vantagens aqui que eu acabei de dizer não são suficientes para te impulsionar a movimentar, então não se preocupa não, tá? Aqui a gente vai citar alguns benefícios ocultos da atividade física. Número 1, redução dos riscos de doenças cardiovasculares. O sedentarismo está associado a várias doenças que aumentam o risco de problemas cardiovasculares. A falta de atividade física favorece o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos, o que dificulta a passagem de sangue e compromete o funcionamento do coração e pode levar ao infarto, além do risco de provocar acidente vascular cerebral, que é o AVC e trombose. Exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, ciclismo e natação, podem trazer benefícios para a saúde do coração. A lista também conta com modalidades como o surf, o skate e a dança, além de treinos envolvendo subir e descer escadas e pular corda. Então, de acordo com a médica especialista, né, antes de começar qualquer exercício físico, é fundamental passar por uma avaliação médica. Essa coisa de que vou entrar na academia, vou malhar todo dia isso e aquilo, sem ter uma orientação médica, sem ter uma orientação de educador físico, muito cuidado. Mas também tem mais benefícios, né, Marcos? Quais são esses aí? Vamos no número 2, falar da ampliação da resposta imunológica das vacinas, né?
Pois é, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, revelou que o exercício físico regular está associado ao aumento da resposta imunológica à vacina contra a Covid-19, que tende a diminuir ao longo do tempo. A pesquisa contou com a participação de 748 pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Na análise, foram investigadas a associação entre atividade física e a presença persistente de anticorpos específicos contra o coronavírus no organismo. Os dados foram avaliados em um período de 6 meses após o esquema de 2 doses da vacina Coronavac em pacientes com doenças reumáticas autoimunes, incluindo artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica e miopatias inflamatórias. Os resultados foram publicados em formato preprint, ainda sem revisão por pares. Terceiro benefício é bem-estar e relaxamento. Além dos ganhos para a saúde física, a atividade física também promove a sensação de bem-estar e relaxamento, segundo a psicóloga Luciana Ferreira Ângelo. O movimento também está associado ao aumento do nível de fatores relacionados ao desenvolvimento e manutenção dos neurônios. O exercício físico auxilia na liberação de neurotrofina, que é uma proteína importante para a manutenção e sobrevivência dos neurônios.
Pois é, no quarto benefício tem a redução dos impactos da Covid também. Embora a relação entre os exercícios físicos e a Covid-19 ainda não tenha sido totalmente esclarecida pelas comunidades médica e científica, estudos apontam que a prática pode trazer impactos positivos para pessoas que foram infectadas pelo vírus. Verdade, viu? Já vi muitos exemplos. E tem também, gente, controle da ansiedade. Gente, isso aqui é muito importante. Ó, o quinto benefício. Um estudo conduzido por pesquisadores da Suécia e dos Estados Unidos, publicado no periódico, em um periódico, aponta que o exercício físico regular pode reduzir em até 60% os riscos para o desenvolvimento da ansiedade. Embora os impactos positivos da atividade física em relação à ansiedade já sejam conhecidos, os pesquisadores destacam que fatores como a importância da intensidade do exercício e os mecanismos específicos para homens e mulheres e a duração dos efeitos permanecem desconhecidos. Posso falar alguma coisa também de benefício, gente? Por exemplo, estou falando por causa própria, né? Eu senti alguns dores, né, pelo corpo, lombar, pernas, quadril. Gente, depois que eu foquei no exercício físico, acabou. Então, você vai fortalecer a sua coluna, fortalecer o abdômen e vai fortalecendo tudo, né? Todos os membros, né, Marcos Bezerra? A gente faz, né, exercício físico, eu faço, Marcos faz. Então, a gente percebe, né, uhum, o quanto traz mais qualidade de vida, o quanto melhora muito, né, muitas coisas. Então, o exercício físico realmente é bom. Sair do sedentarismo é muito bom, né?
É o bem-estar geral, um conjunto de reforços, né, que o organismo tem para combater, para enfrentar, né, principalmente essas doenças, né, recentes, essa pandemia.
É verdade. Aproveitar, parabenizar a todos os educadores físicos, tá? Muitos aí que trabalham com muito afinco, amor ao que faz e sempre ajudando aí os seus alunos, né, a melhorar na prática de exercícios físicos. Mandar um beijo para ela, tá? que está sempre me acompanhando aí nesses treinos. Me ajudou a focar, né, dona Nathalie Alves? Um beijo para ela, essa educadora física que joga duro. Um beijo para ela. Beijo, Nathalie.
Bem, em breve, Kátia Gomes está no CrossFit aí, né?
Não, já fiz, né? Mas aí depois não aguentei continuar, não, porque nem todo exercício é para mim.
É pesado o CrossFit, tem que ter cuidado.
Eu acho muito bacana, né? Acho muito bacana, confesso que admiro muito quem faz, mas eu me encontro mais na musculação mesmo e fazendo os exercícios aeróbicos ali também, né? Assimilando, né, Marcos?
É verdade.
A musculação... E os aeróbicos. Tem gente que me fez gostar, né, dona Nathalie Alves? Um beijo pra ela. Bem, gente, 1h04. Vamos direto pro noticiário internacional, por gentileza, Marcos? Estados Unidos anunciou envio de mais de 100 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, né?
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciou na noite de ontem, terça-feira, o envio de mais 100 milhões de dólares, cerca de 465 milhões de reais, em ajuda militar à Ucrânia. Como as forças ucranianas continuam a combater corajosamente a invasão da Rússia, autorizei o envio de 100 milhões de dólares para atender a uma necessidade urgente de sistemas antitanque adicionais para as forças da Ucrânia, escreveu Blinken no Twitter.
Pois é, resumindo aqui também essa questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, temos as seguintes informações. Estados Unidos anunciou, né, novas sanções às filhas de Vladimir Putin e a bancos russos. A China não deve minar sanções contra a Rússia, diz chefe da Comissão Europeia, tá? E União Europeia mira petróleo e gás russos com novas sanções, né? Enfim, tá aí as informações, resumindo algumas informações sobre essa situação, né? A gente não vê a hora de falar que a guerra acabou lá na Ucrânia. Bem, a gente vai encerrar aqui, né, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Só vou anunciar a felizarda. É a Mônica Santos do Carmo. A Mônica ganhou um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, viu, Mônica? Então, a Mônica Santos do Carmo pode ir à Zoom Casa Decor. Você tem de 3 a 5 dias úteis para ir na Zoom Casa Decor em horário comercial. Leve o seu documento de identificação, o RG, por exemplo, para você retirar o seu prêmio, tá? A Zoom Casa Decor fica na Rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, mais conhecido como Rua da Linha, ali próximo à Receita Federal, tá bom? Mônica Santos do Carmo, parabéns, ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
É a rua onde os comerciantes, a maioria, está reclamando da falta de estacionamento.
Mas é mais lá na frente, né? Naquela, onde fica a Zoom é mais tranquilo. Agora, lá na frente, já indo lá em direção...
Após o cinema, né?
Após o fundo do cinema, indo em direção, logo depois da biblioteca, já seguindo para lá, é bem complicado, viu, Marcos?
Sim.
Muito raro você encontrar uma vaga para estacionar durante o horário comercial, tá? Mas é isso, a gente espera que melhorem essa questão dos estacionamentos rotativos aí, né? Prepare de alguma forma algum tipo de estacionamento rotativo em Ilhéus para organizar, para que seja bom para todo mundo.
É isso.
Né? Para quem vai à rua, ao comércio, né, Marcos? Fazer suas compras, para o próprio comerciante, né? Enfim, o comércio não pode parar, viu, gente? Bem, então vamos encerrar aqui, né? Vamos nessa?
Vamos lá.
Então, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de abril, fica por aqui. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no Calçadão da Jajamada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário. É o maior crediário do Brasil, tá bom? O maior e mais fácil crediário do Brasil na Supermoda. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, quinta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.